Café com HQ, um patrocínio GovWorks, hospedagem de sites, govworks.com.br.
Então, beleza, vamos lá.
Vamos lá.
Vamos pra gravar aí, filho.
Olha o spray aqui.
Começa aqui mais um Café com HQ, galera. O primeiro.
Aê!
E para começar também, a gente está aqui comigo o Rafael Marçal. Fala, Marçal.
Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Eu sou o Rafael Marçal do Proféticos.com, Toro Pau.
Também temos aqui o Wes Samp.
Fala,
Wes.
Fala, galera, aqui é o Wesley Samp do Levados.com. Simbora!
Também temos Rafael Dourado. Fala, Dourado.
Fala, pessoal, aqui é Rafael Dourado do sapobrothers.net.com.br, sapobrothers.blá blá blá, e também do inadequados.com.
É isso aí!
Aê, ele virou o Minho! Agora ele faz piada com piroca!
Essas eu ainda não fiz, mas o Tinho tá aparecendo.
Direto.
Aê! Temos aqui o Rodrigo Chaves. Fala, Chaves, direto.
Sou eu, aqui direto da província, contratempos.blogspot.com.
E o nosso mais novo integrante, Fábio Corrala.
Ah!
Fala, galera. Corrala, mentirinhas.com.br. Vamos que vamos.
Meu sobrenome é Leonardo Marcelo do nabundanada.com. E hoje a gente faz o que a gente falou para discutir hoje, são os e-books, né? Como colocar o nosso próprio trabalho.
É, que tá pegando agora, né? iPad, Kindle, né? Tem o Amazon e tal.
As coisas da vida, né? Então acaba crescendo e a gente, se marca bobeira, acaba que não entra no esquema.
É, pois é, perde o bonde.
Alguém aí leu, já leu quadrinhos no tablet, já comprou quadrinhos pra... Isso eu não sei, eu nunca li, cara.
Eu já li.
Cara, eu tenho lido muito no iPad, muito mesmo.
Eu li bastante quando eu tava lendo, assim, pondo em dia Walking Dead. Agora eu tenho algumas lá, daquele Arthur The Pins, eu tenho o Mouse, coloquei lá, mas ainda não li.
Mas como é que funciona isso? Tu compra? Eu não sei como é que funciona esses negócios aí, cara.
Então, essas daí eu tinha já no computador, mas eu peguei num torrent, então é piratão, não recomendo. Agora, o que chamou o interesse pra gente é porque agora tem um formato de venda desse tipo de produto, de um mercado mesmo, né? Com a Amazon, com
tem que comprar na Amazon, tem que comprar no iTunes, onde é que tu compra esses negócios?
É, não tem só na Amazon lá, o Léo manja mais.
Amazon.
Tem um monte de loja online. A específica de quadrinhos mais famosa que tem, não tem aqui no Brasil, é a Comixology, né? Que é um app que tem tanto para o iPad, para coisas da Apple, como com as coisas da Google. Uhum. Só que o mercado é principalmente para esses mercados, editora grande americana, tal, assim, e agora que eles estão começando a fazer negócio para criador independente. Mas isso ainda nem está rolando de botar, porque está numa fase beta aí, pessoal, para quem entrou no começo, ainda vai ser lançado. Cara, mas fora isso, tem o iBooks, que é do iPad, tem o Kindle, né, da Amazon, que dá para botar em qualquer aparelho desses, tem o Google Play da Google. Tem um par de coisas, eu devo andando pesquisando hoje aqui.
É só para complementar. Aí no caso, você tem essas lojas todas, né? Essas lojas online, você compra os livros, ou no caso os quadrinhos que você está a fim de ler, faz o download, e você faz a leitura geralmente no aplicativo próprio daquela loja. Por exemplo, a Amazon ela tem o Kindle, que você pode comprar um aparelhinho do Kindle, que é tipo um tabletzinho mais específico para leitura de e-book, ou você pode baixar o aplicativo do Kindle para o seu celular, para o seu tablet, né, da Android ou iPad e tal. É, mesma coisa com o Google Play, que também tem o leitor específico da Google Play, né? Então, geralmente, você já baixa no formato específico para ler naquele programa que é disponibilizado pela loja que você comprou.
Ô, Léo, e o preço assim, comparado a um HQ físico, como é que tá?
Cara, eu acho que é uma merda. Se eu botar tipo, do Comixology, eu não acho que é o caminho pra gente fazer, não. Se eu pegar as coisas Marvel, DC da vida, assim, eu acho que eles estão marcando bobeira. Eles, as duas empresas quase falindo aí, eles vendendo pelo mesmo preço que a edição física, sacou? Não tem nenhum sentido.
É o não caso... tem sentido nenhum, né?
É. O lance aí, lá nos Estados Unidos, é que essas grandes editoras, a Marvel e a DC, elas ainda estão assim, muito preocupadas em não desagradar as comic shops, né? Que são o principal canal de vendas de quadrinhos para eles hoje ainda. Então, a estratégia que eles adotaram para bater de frente com as comic shops é colocar no quadrinho online o mesmo preço ou quase o mesmo preço de venda da Comic Shop, e muitas vezes também inclusive data de lançamento, eles deixam para lançar o quadrinho online depois que já chegou na Comic Shop para fazer com que as pessoas primeiro comprem o impresso e tal, mas é uma coisa que ainda está meio que em discussão lá.
Não está em discussão não, o que está em discussão é quando é que eles vão deixar ter vergonha na cara.
Porra, isso não é um absurdo não, cara? Porra, se liga!
Porque as pessoas não precisam dessas comic shops mais, cara. Elas salvaram o mercado de quadrinhos lá nos Estados Unidos nos décadas de 60 e 70 e agora não precisam mais dele. Sacou? Tipo, agora tá em queda. Tipo, ou... Cara...
É, na verdade, o comic shop tinha que se virar e inventar outro jeito de ganhar dinheiro, né, cara?
Tá lista selvagem, cara.
Agora, tem um outro negócio também que o Dourado tava comentando antes, que... A base instalada hoje de smartphones é extremamente maior do que a de tablet, né? Tablet ainda está consolidando o formato e tudo mais, mas hoje o que você tem mesmo de base instalada é smartphone. E talvez a quebra de paradigma que role aí seja quando a gente conseguir adaptar o formato de e-book de quadrinhos para leitura no smartphone.
Isso ainda não tem. E a gente tem um probleminha. Que nos Estados Unidos é por protecionismo e no Brasil é por uma questão burocrática bem escrota, que não tem como um livro digital custar mais barato que um livro físico. Um amigo meu, que a esposa trabalha com editora, estava explicando que o livro físico ele tem uma isenção de imposto absurda para fazer ele custar, e ainda é caro, mas por conta dessa isenção de imposto. E quando eles lançam o livro digital... sem a isenção de imposto, fica quase o mesmo preço. Isso quando não fica mais caro.
Aham. Assim, você falou do celular, é verdade. Principalmente no Brasil, quase ninguém tem tablet. Mas, acho que todo mundo que é aqui do programa, todo mundo faz tirinha, é uma das pouquíssimas coisas que dá pra ler direito no celular. E outra coisa, tipo, que você falou assim, tá, mudança de paradigma e tal, vamos agora...
Não, mas a gente também não tá querendo dizer aqui que... a partir de tal momento, webcomic só vai ser lida em tablet, ou só vai ser lida em celular, ou que vai ser só por e-book, não vai ser mais por site. Não é isso. É, são tendências que estão surgindo aí que podem se tornar oportunidades, né?
Como eu já falei aqui em outros programas, é mais uma fonte de renda pra gente.
Um desafio legal, Léo, é pensar como seria o mais legal do nosso conteúdo funcionar numa tela de celular. Nesse ponto. Entendeu? Como eu, por exemplo, apanho pra caramba que nem formatar o blog pra celular direito eu consegui. E a coisa de bolar, e aí na diagramação e no desenho da tirinha mesmo. Imagina uma coisa, que cada quadrinho entra de uma vez, entendeu? Você tem uma navegação tipo de pra frente, pra frente, pra frente, você usar o espaço do celular como área de trabalho mais legal pra produzir o conteúdo, entendeu?
Eu acho que a saída é essa. É tentar pensar em cada quadro de uma vez. O próprio Comixology tem essa opção, você lê quadro por quadro.
O Comixology permite que você prepare o arquivo de um jeito que a pessoa, durante a leitura, ela clica no quadrinho, ela está lá vendo a página, clica no quadrinho e aí a tela dá um zoom no quadro, você só vê o quadrinho. E pode, e ao invés de ler página por página, você vai lendo quadro por quadro. Mas eu acho que esses outros leitores, pelo menos o que eu conheço deles, assim, é o Kindle, o Google Play e tal, me parece que eles não têm essa possibilidade da gente formatar o arquivo para dar esse zoom no quadro, né, quando for o caso. Então, a gente tem que pensar mesmo no layout da visualização que a gente vai ter numa tablet ou num celular.
Quer uma referência boa, cara? Vocês lembram do gibizinho da Turma da Mônica?
Lembro.
É uma referência que daria para adaptar uma lógica daquela para celular, cara. A gente pensa na versão mobile do conteúdo, você pensa nela diagramado numa telinha daquela, que seria o que era o gibizinho. Isso dá para fazer.
E é uma coisa que a Amazon não está se preocupando, porque o foco dela é livro. Livro comum. Então, se a gente quiser lançar quadrinho no formato do Kindle e tal, desse esquema aí, a gente tem que se adaptar ao formato que eles já têm. Não tem alguma coisa pensada para quadrinho ainda, para facilitar a leitura. Eu acho que o que a gente tem que pensar sempre é em facilitar a leitura. Tanto no site, quanto no feed, quanto no nesses formatos digitais, no e-book, tem que ser fácil, confortável para quem vai ler. É a primeira coisa, assim. E é o que a gente está penando ainda. Para celular, por exemplo, você não vai conseguir carregar uma página inteira no celular. Por mais que seja aquele S3 lá da Samsung, lá que a tela é absurdo. Mas ainda fica pequeno, desconfortável para ler. Agora, se você trabalhar quadro a quadro, aí já dá para... Pelo menos já é um caminho. Possível é, só...
Porque, pô, você falou do Comixology, que tem esse negócio do quadro a quadro, mas, cara, eu não consigo. Tipo, eu leio no iPad agora pra ler no celular, pra mim não dá.
Eu já fiz o teste também, é horrível, é travado o negócio. É confortável assim, você lê, porque você não precisa dar zoom e tal, os diálogos já estão fáceis. Uma coisa que eu penei, porque eu não tenho iPad, eu tenho um outro tablet que é aquele de 7 polegadas. Então eu tava lendo ali e eu leio um PDF. É o scan do gibi. É o PDF. Muitos diálogos ali, tá tranquilo, você lê. Mas uma página ou outra você tem que dar o zoom, tem que ver e tal, e depois voltar do jeito que tava para continuar passando página. É um negócio meio chato assim de começo. E dependendo da fonte que é usada na HQ... Esquece, você não vai conseguir ler sem dar zoom. Aí você fica dando zoom, balão por balão, ou então você fica arrastando a tela para ler nos balões. É chato, assim. Por isso que o papel ainda é outro patamar, assim, para leitura.
E a possibilidade de pensar um livrinho online, mas pensar nele como... Pensar nele como um aplicativo, como se fosse um jogo, que você baixa ele.
No caso, ao invés de criar um e-book, você criar um aplicativo para você baixar no Android, baixar no iOS, para você ler os quadrinhos.
Seria um aplicativo, seria um... Eu já vi alguns livros, eu vi um muito legal da Alice no País das Maravilhas, que cada página que você estava lendo, você vai mexer a sua tablet, balançava as coisas, enfim, tinha uma interação... É parecida com um jogo, assim. Uhum. Mas eu não digo nem de chegar nesse ponto. Eu digo de você... bolar um aplicativo e vender o aplicativo. A pessoa compra o livro como sendo um joguinho, né? Como se fosse jogar e, na verdade, ele vai ler uma HQ, vai ler...
Bom, então, Cola, dá. Só que tem duas diferenças principais, assim, em relação ao e-book. A primeira é canal de distribuição, porque o e-book você pode vender pelo... Você sobe lá na Amazon, vende pela Amazon, você vende na Google Play, você pode disponibilizar até no seu próprio site, você fecha o formato e-book, o formato de e-book, e a pessoa pode fazer download direto pelo seu site, se você quiser disponibilizar, e por aí vai. E o aplicativo, você só vai conseguir... disponibilizar ele ou pela loja da Google Play ou pela loja da Apple, para a pessoa já fazer o download no seu tablet, no seu celular e instalar ele no seu aparelho. A segunda é a segunda diferença é a maneira de você produzir. Porque, pelo que eu pesquisei, você fazer um e-book é relativamente simples. Você faz fecha um arquivo até no Word, né, o seu livrinho, você pode fechar ele no Word, fecha no InDesign, o que quer que seja, e você só tem que depois converter esse arquivo já pronto para o formato de e-book onde você vai disponibilizar. Enquanto que o aplicativo, ele é um programa, ele vai depender de você programar o aplicativo. Então você vai ter que saber essa linguagem de programação, estudar ela, ou contratar alguém para fazer.
Se esse mobile aceitar sem flash, eu resolvi o problema de todo mundo rapidinho.
Olha aí. Eu digo por só ter uma outra alternativa. E na parte de venda que você falou que quando você vai vender um livro físico custa, o Dourado que falou, né, o livro físico custa o mesmo preço porque tem isenção de imposto e tal, e de repente faz um aplicativo como se fosse um jogo mesmo, disponibilizando parte do negócio, a pessoa comprar, quiser ler o resto, ela dá uma micharia lá de 99 centavos e aí compra o resto do negócio, enfim, é uma alternativa.
E segundo o Jack da Cleo, é relativamente simples providenciar.
Aplicativo em HTML5, ele disse que é fácil.
De fato é mesmo, tem alguns programinhas que...
Pois é, esse lance de aplicativo, ele é uma boa também, porque ele te abre uma série de recursos, de possibilidades que o e-book não te permite. É por ser aplicativo, que não é o qual ela estava falando, você pode criar uma história com recursos de animação, com, sabe, um recurso de aquela animação até de página virando, se você quiser, dentro do quadro, ter alguma brincadeira de, sabe, se você movimentar o celular ou a tablet, dar um movimento também dentro da tela. É uma parada diferente, assim, te permite fazer coisas que o e-book não vai te permitir, porque você pode brincar com esses elementos de animação e de interação com o leitor.
Tipo...
É aquela história, né? Na verdade, dá para você ter até os dois, né? Você pode fazer tanto o e-book quanto o aplicativo, produtos diferentes.
Acho que é o seguinte, ó, para a gente mesmo, como criador independente, para botar um livro em qualquer dessas lojas, não tem imposto nenhum. Tem uma taxação para que a própria loja online pega, que varia de loja para loja. Eu anoto aqui depois. E essa taxação também existe para os apps. Sacou? Agora o app está um pouco mais caro, sim. Na Google eu acho que é de graça, mas para os iOS, aí, iPhones, iPads, tem que pagar $99 por ano para manter lá.
Uhum. Mas parece que isso vale para a livraria também, viu? Da Apple.
Não, para a livraria não.
Não?
Eu
tinha na minha pesquisa, alguém comentou alguma coisa desse lance de ter que pagar também $99 anuais.
Não, para botar só no iBook, não sei não. Assim, eu acho que vale a pena o negócio do app. Se você for ter para fazer um outro tipo de experiência, se for tipo um livro fechado, se for um livro, como você falou, que tenha uma maçãzinha ali, não sei o que, tal, uma coisa maneira, assim, para a pessoa participar. Ou, eu acho maneiro também, é ter tipo, um negócio que seja meio que uma representação do teu site, quase, assim, né? Que você tenha a experiência da pessoa ler a tua tirinha que você posta todo dia ali, só que com um tamanho maneiro, não sei o que lá.
Aí ela pode colocar link para Facebook, link para loja do site, né? Fica uma coisa assim mais com mais elementos, né, para interagir com o leitor.
Coisa, assim, voltando na formatação, que você tá falando de botar no celular e tal, a tirinha, assim, no caso, a tirinha no formato que eu faço, que é esse formato tradicional de tirinha de jornal, né, compridinha, cara, no celular dá para ler assim lindo, ela fica inteirinha e tal.
Fica mesmo. Fica no formato bacana. Acho que numa tela de celular, essa tirinha, acho que cabe até duas tiras, assim, pra você visualizar. Você consegue fazer uma página, assim, formato widescreen, cabe duas tiras, eu acho. Agora, sim, uma parada que eu tava vendo é que agora que as grandes lojas estão chegando aqui no Brasil, né, A Amazon acabou de chegar, o Google Play acabou de disponibilizar também livraria e tal, mas ainda tem uma oferta muito pequena de quadrinho. Quadrinho nacional, né? Disponível nessas lojas, ainda é muito pouco. E o pouco que tem, assim, pelo que eu vi, também é um material que ainda não está sendo pensado para e-book. Até eu dei uma olhada, tem na Amazon tem disponível o livro da Clara Gomes, do Bichinhos de Jardim. Só que a editora não fez um trabalho legal. O que, que ela fez? Pegou o livro, converteu, salvou no formato de e-book e disponibilizou. Só que a página do livro da Clara é quadrada, quase quadrada. Então, na conversão, você perde muito espaço. Não ficou uma visualização legal na tela do celular ou da tablet. Que você vê que tá sobrando espaço. Você poderia visualizar a tira melhor, né, num tamanho mais legal, com mais conforto, se tivesse sido feito um trabalhinho ali de adaptação da página, né?
E, cara, tem umas tirinhas aqui. Eu sei que o Malvados tem, não sei o que. Tem uns negócios para... Tem uns aplicativos.
É. O André tem. Tem um aplicativo do Vida de Suporte.
Ah, é. O Vida de Suporte também tem, né?
Aham.
Uhum. Mas daí isso aqui são as tirinhas velhas que o cara fez um pacotão e botou no... Fez um aplicativo, é isso?
É, não. No caso do aplicativo do André, à medida que vai publicando as tiras no site, elas vão aparecendo no aplicativo. Então, eu acho que o aplicativo ele deve ler o feed site do Vida de Suporte e atualizar as tiras no aplicativo. Mas até um lance que eu tava a fim de comentar com o André, que assim, do jeito que o aplicativo tá, eu acho que fica meio perigoso para ele, pelo seguinte: o aplicativo, ele só mostra as tiras do site. Não tem um botão para compartilhar a tira, não tem um botão para curtir no Facebook, não tem um botão para pessoa, sei lá, retweetar, não tem um botão para link para a loja do site do Vida de Suporte que ele tem e tal. Ou seja, está ali isolado. Se a pessoa baixa o aplicativo e se acostuma a ler as tiras só pelo aplicativo, ela vai deixar de acessar o site e não vai gerar nenhuma contrapartida pro André. Que eu acho que o importante do...
É,
né? Porque eu acho que o importante do aplicativo é ele te dar uma contrapartida em relação àquele leitor que está deixando de acessar o seu site porque ele vai passar a ler suas tiras pelo aplicativo. Né? Uma facilidade de compartilhamento e tudo mais. No caso do aplicativo dele não tem isso, então acho que é uma coisa que fica perigosa, porque se ele começar a ter muito download do aplicativo, vai ser muito leitor do site dele, beleza, muita gente lendo o site, legal, pelo aplicativo, mas não vai ter uma contrapartida, sabe?
Uhum. Se o aplicativo fosse pago, sei lá, e o cara ganhasse um dinheirinho...
É, mas no aplicativo dá pra tu botar propaganda e tal. Eu acho que se eu for criar um aplicativo pra você, tem que ter tudo, tem que ter o site, suas propagandas, teu link pra seus produtos. Se era governo, o André, eu acho que ele é isolado totalmente. Entra lá, só tem a tirinha. E tu pode ler todas por ali, acabou. Qual é o incentivo de entrar no site dele depois, sacou?
Pois é, porque o aplicativo pode fazer ele perder leitor de site. A pessoa só lê pelo aplicativo, não vai ler mais pelo site.
É. Agora, me diga uma coisa que vocês acham, cara. Tipo, no nosso caso, vocês acham, tipo, sei lá, a gente vai publicar, cada um aqui tem a intenção de uma hora publicar o livro, todas as tirinhas de cada site e tal. Tu acha que esse mesmo livro, se vocês fossem botar o livro pra vender numa loja dessas, vocês venderiam exatamente o mesmo livro? Ou vocês fariam outro formato? Tipo...
Bom, nesse caso, se eu fosse fazer o livro impresso, já pensando em lançar ele online também, como e-book, eu acho que eu já pensaria ele num formato que ficasse bom nos dois, nas duas mídias, né? Impressa e eletrônica. Então, eu acho que eu já faria nesse formato para depois não precisar fazer muita adaptação para fazer a conversão para e-book.
Não, mas o que eu estou perguntando é formato.
Eu sou favorável de formatos diferentes, cara. Não ser o mesmo livro para... Você vai fazer para um caminho, é oferecer um produto exclusivo para a plataforma que o cliente está escolhendo. É mais ou menos como adaptar. Você vai pegar um conteúdo que você quer lançar em livro
ou que você quer lançar em revista, por exemplo. Fazer, já existe uma diferença editorial nisso, em função da mídia onde aquilo vai sair. Eu acho que a mesma lógica vale. Se você vai pro, o que vai para o teu site, o que vai para o teu aplicativo mobile, o que vai para um livro físico, eu acho que vale a pena investir em favorecer uma experiência diferenciada ao usuário.
Falou pouco, mas falou bonito, menino.
Uau! É.
Muito bom, hein? Caramba! Ficou bonito, hein?
Cadeira. Parece que a gente tá aí, hein?
É que no nosso caso, assim, a gente já tem um conteúdo. Eu não tô perguntando só em termos de diagramação e tal. Isso eu acho que tem que ser diferente mesmo, óbvio. Mas tem quantidade, por exemplo. Eu pretendo, se der, se Deus quiser, tal, que na FIC desse ano fazer um livro do Nabundanado para vender no FIC. Na FIC. Agora, o que eu queria fazer, se eu for botar para FIC, é tipo assim, os dois primeiros anos do Nabundanado com tudo. Agora, se eu fosse fazer tipo o livro para vender na Amazon, será que seria o mesmo livro com as mesmas quantidades ou poderia, sei lá, vender um livro de cada ano, sacou? Ou uma coisa diferente? Porque eu vi um cara do webcom que chama Evil Inc. É o cara que toca o site lá, webcomics.com, com dica e tá? Tal. Assim, eu vi ele falando para ele tá dando muito certo. Que ele faz isso, a cada ano, a cada dois anos ele lança um livro com os quadrinhos dele, mas ele tá pegando esse mesmo conteúdo e pega a cada dois meses, ele lança um livrinho desse, sacou? Para vender só online. E ele diz que tá vendendo.
Interessante essa ideia.
Pois é, sacou? Isso que eu tô perguntando, que é...
Eu acho que tem que ser coisa diferente, porque são, querendo ou não, são públicos diferentes. São pessoas que estão acostumadas com experiências diferentes, com a leitura, com um tipo de navegação diferente. E não só o formato, acho que se você puder ter uma experiência como a NET, né, ter a coisa online, ela permite uma interação diferente, uma interação melhor, acho que tem que trabalhar em cima disso também, da pessoa ter um plus ali. E que, de repente, a pessoa tem o livro físico e, pô, quer saber, eu vou comprar o digital também, porque tem aquele negocinho ali que eu achei legal.
Mas posso falar uma coisa, Koala? Eu acho, se, quando você fala, são públicos diferentes, aí o conteúdo pode ser o mesmo. O legal é pensar que você pode ter um mesmo usuário seu, que por um acaso te acessa no site, vai querer comprar o teu conteúdo, e aí é legal você dar uma... Nem que seja um...
Acho que eu tô entendendo. Você tá querendo dizer, tipo, pra cada mídia você fazer uma coisa mais específica, uma coisa diferente, diferenciada. Tipo, você teria a mesma base, mais ou menos, de história nas duas, mas de repente você coloca um conteúdo extra, nenhuma que na outra não tenha esse mesmo conteúdo extra, é um outro conteúdo extra, né? Pode ser tira mais... um final alternativo para uma história, essas coisas assim, né? Mas cada uma tendo uma coisa que só ela tem que a outra mídia não vai ter.
Sim, sim. É menos isso. Por exemplo, vamos dar um tanto quanto óbvio. O material que você faz de papel, você pode ter ele igualzinho, só que uma determinada tira, um determinado momento... Na internet, no aplicativo, enfim, você pode ter aquela interação de se mexer, aquela tirinha se mexe ali, a abertura do teu livro que é toda escrita lá, ela passa a corrida como se fosse Star Wars, a letra meio caindo, enfim, um negócio que tem uma sacada, a mesma coisa apresentado diferente para uma pessoa que está acostumada a interagir com aquilo de uma maneira diferente.
Cara, porque assim, a gente tem que assim, o ideal, eu acho, é que claro, você vai botar uma dessa, você tem um outro tipo de conteúdo mesmo, sacou? Tipo, conteúdo feito para aquela plataforma e tal, pense nas vantagens que você tem com tela de touch, tal, giroscópio, escambau. Agora, tem que pensar assim, mas isso é o mais difícil de fazer. Isso é uma hora que você tiver um projeto de fazer um negócio. A gente tem que lembrar que a gente já tem um conteúdo todo pronto, assim, não dá para dispensar tudo que... Principalmente vocês que estão fazendo há mais tempo do que eu, isso. Tipo, a gente criou durante todos esses anos pro site, não é besteira, sacou? Tipo, não é... Ah, não, é só uma tirinha, não, cara. Tirinha, um conteúdo deu trabalho, foi muito tempo fazendo, tá, sacou? E muita gente acha que quer ter aquilo ali, assim. Então, a gente também tem que pensar uma maneira de pegar aquilo ali que a gente já tem e tentar comercializar com isso aí sem ter que necessariamente passar por todo um processo de refazer tudo, sabe? Tipo, só mudando diagramação e tal, e quantidade de páginas, o quanto que você vai compilar e tal. Acho que isso já... Não?
Tipo, o George Lucas, assim, eu pego o mesmo negócio, só dá uma coisa e lança de novo, né?
Não, só replica, você tá publicando em outro parado, sabe? Não é, o que eu tô fazendo, falando, não é... Você vai fazer a questão do diretor que tem, não, agora você tinha que ter um Java Mix lá atrás.
Hein, Léo, um lance que me chamou a atenção aí nesse seu comentário, do lance de cara que vende, né, coletâneas ali de tempos em tempos do conteúdo do site dele, é que, na verdade, dá pra você fazer com e-book uma parada assim, e até mesmo se você pensando numa conversão de um material já impresso pra se adaptar para e-book, que é uma parada assim, por exemplo, você tinha falado aí de fazer uma coletânea do Na Bunda Nada de 2 anos, né, de publicação. Você pode fazer esse impresso, e aí na hora de você converter para o e-book, ao invés de você fazer a coletânea, um e-book com 2 anos de material, você faz 2 e-books, cada um com 1 ano de material. Por quê? Na hora de vender, você vai vender por um preço de capa menor cada um dos livros, e isso pode atrair um público maior, entendeu? Porque vamos supor, você vai vender lá, você venderia o e-book a R$10, né, com 2 anos de material, você vai dividir ele em 2 livros para vender a 5 cada um, e aí o que acontece? De repente a pessoa que está ali olhando, dando uma olhada no material que tem ali disponível para comprar na Amazon lá ou na Google Play, ela não está disposta a pagar R$10 para baixar um livro que ela, de um material que ela não conhece ainda, mas ela está disposta a pagar 5. E aí se ela gostar, ela depois compra o outro, entendeu?
Legal, eu teria 13 livros do Sapo Brothers até agora.
Por exemplo. É verdade. No mínimo, né? No mínimo, porque tem os extras também.
Isso sem contar as 90 tiras inéditas do site, que fazem parte de outros livros que já saíram, e os especiais em DVD, que já tem 2 volumes.
Olha aí.
Falando assim, até parece que é a grande coisa, né?
Pois é.
Mas o que eu tô falando, Dorado, você criou um bom conteúdo, essa coisa, tipo... Pode estar falando sacaneando aqui assim, você pode não querer botar tudo que você já criou, mas...
Não, mas é maneiro, tem... é até boa de reaproveitar essas coisas, vale, faz sentido.
Pois é, porque aquela história, é diferente de quando você vai investir numa publicação impressa, não faz muita diferença pro e-book se você vai fazer um e-book de 100 páginas ou 10 e-books de 10 páginas. Né? Porque o trabalho vai ser mais ou menos o mesmo, né, para você fazer, e você não, isso não vai aumentar um custo de produção que nesse caso não vai existir. Né? Então, você pode fazer vários livros com poucas páginas nesse esquema para você conseguir livros a preços camaradas, para tentar fisgar aqueles leitores casuais. O cara está dando uma sapeada no site lá da Amazon, procurando alguma coisa, e aí pô, o cara gosta de quadrinho, viu ali uma coisa baratinha, ele fala, pô, não, isso aqui não conheço, mas está baratinho, vou arriscar, vou comprar. Se o cara curtir, ele vai atrás do resto do seu material e vai comprar o resto, entendeu? Pode ser melhor do que você fazer uma coletânea grande para você vender, um e-book só, maior, que vai ficar com um preço um pouco mais caro e, de repente, pode afugentar esse leitor mais casual, né, e acabar sendo mais alvo da pessoa que já conhece mais o seu material e tal. Acho que para fisgar leitor ocasional, se trabalhar com um preço baixo pode ser interessante. Então, se fazer vários livros com poucas páginas, pode ser interessante. É.
Pô, não, entendi. Às vezes o cara não vai querer, tipo, o cara não se arrisca a pagar 10, vai, supostamente R$10, mas aí ele vê por 5 e fala, pô, acho que por 5 eu vou comprar pra ver qual é que é. E aí tu ganha uma pessoa.
Isso, assim, eu tenho meu livro físico que é uma coletânea de 2 anos de tirinha, mas eu tenho esse livrinho online também que é, sei lá, 6 meses. Acabou que eu tô vendendo por R$1, sei lá.
Exatamente.
Né?
De repente o cara tem esse contato mais barato aí, gosta e vai, e aí fala, ah, não, então realmente vale a pena pegar o livro físico e gastar uma grana. Por exemplo, o cara não conhece, tá na dúvida, o cara fica naquele.
Uhum. E aí a gente não tem livro físico, é mais o cara que ou já é teu fã, né? Tipo, conhece teu site, tal, lê faz tempo, ou. O cara, quando você tá, tipo, numa feira dessas aí, que você tá lá, o cara tá passando e você acabou comprando a lista. Agora...
O que compra por engano.
Por engano.
Mas compra no oportunismo aí, de uma situação, às vezes, né? quando a gente foi no evento de Curitiba, a gente fechava um pacote. O cara ia lá comprar um, aí gostava de outro, aí gostava de outro. Pô, tu vai levar três? Leva todos que tem um descontão. Aí ele comprava, né?
Sim.
Nem lembro o quanto fechava o pacote lá e levava um livro de cada. E nessa, com certeza alguém ganhou algum leitor aí, né? Porque tinha um pessoal online ali, com certeza alguém, uma das pessoas que te pegou de brinde, digamos assim, foi lá e acabou lendo e virou um leitor.
Justamente.
É. E, assim, eu acho que esse aplicativo também tem, assim, mesmo o cara que está comprando pelo teu próprio site, que, assim, você está no teu site, você conhece o teu trabalho, mas o cara que vai estar no teu site vai fazer, tá vendendo um livro do cara que por, sei lá, 15, 20 pontos no site, vou comprar. É um cara que é muito mais fã. Tipo,
uhum.
Ao mesmo tempo, um cara que gosta do teu trabalho, mas não conhece tão bem assim, não fã assim, vê um negócio vendendo por um real, ele faz lá, tá, um real.
Fazer uns drops assim, as coisas mais simplesinha, baratinha, né? Inclusive, tem uma ferramenta, assim, a Amazon permite, o Google Play permitem, que você disponibilize o e-book gratuitamente. Você pode criar um e-book e simplesmente deixar ali para quem quiser fazer o download de graça. É uma ferramenta também de divulgação que pode ser usada, de repente vale a pena. Você fazer um e-book, uma pequena coletânea, bem pequenininha mesmo, assim, para você deixar lá tipo de degustação, a pessoa que quiser fazer o download gratuitamente faz, né? Se gostar do seu material, você tem lá outros e-books maiores, né, em outras faixas de preço para a pessoa comprar.
Pode somar, assim, ali na Comixology, assim, que é a loja lá de quadrinho, né, americano, eles todo mês, eles botam, toda semana, eu acho que eles trocam.
Quadrinhos grátis.
Eles botam, tem uns quadrinhos de graça, assim, que é da Marvel, da DC mesmo, assim, mas eles botam só a primeira edição de graça, coisa assim, ou um preview, né, que só tem, tipo, 10 páginas, não tá o trabalho inteiro. Mas isso é legal, às vezes, você botar, porque aí você tá pegando a galera que não conhece, né. Se botar, não, tem, sei lá, 20 tirinhas só, mas é de graça.
Eu não sei, cara, eu fico pensando se eu compraria uma coletânea das tirinhas que estão na internet, sabe? Uma coletânea virtual.
Eu tenho esse mesmo incômodo, cara.
Virtual, né? Então, tem que ligar o meu computador, ou ligar o negócio pra olhar as tirinhas do cara. Assim, todas as tirinhas já estão no site do cara. Eu compraria uma coisa online? Comprar o livro físico eu entendo, eu compro, porque aí tem o livro físico com a tirinha do cara, se sair do ar o site do cara, se a internet acabar, eu tenho o livro com as tirinhas. Agora, já posso ler.
Se a internet acabar, foi foda.
Agora, não sei comprar uma coletânea. Porque tu acha que a internet vai durar pra sempre, cara?
Não, só ri, cara. Vai, continua.
Mas aí, eu acho que a internet é igual pizza na geladeira, que dura pra sempre.
É imperecível, né?
Pô, apocalipse zumbi, pode acontecer a qualquer hora aí, né, cara?
Fechar a internet aí, meu, os Illuminati vão fechar a internet, tu vai ver só uma coisa.
Mas não foram eles que inventaram ela?
Então, sei lá, cara, tem que fechar depois.
Ah, criaram, mas aí, pô, os caras entram no Facebook, entram no Twitter, vê aquela bagunça toda, falar, não, vamos acabar com isso aqui, que deu merda.
Que maçonaria tava querendo tomar conta, eu acho que os caras vão...
Não, tá, beleza, mas voltando aqui pro assunto, ó, concordo em parte com você, Chaves, porque realmente, em princípio, o e-book pode não chamar tanta atenção da pessoa que já acompanha o site, se o e-book só tem mesmo o material que já está publicado no site. Só que tem duas coisas que você pode fazer aí. A primeira é que o e-book ele não é uma coisa para ser feita uma leitura online. Você faz o download disso para o seu tablet, para o seu computador, para o seu celular, que seja, para você ler a qualquer momento, independente de ter internet ou não. E é uma leitura que a maioria das pessoas faz. Ela baixa o e-book, às vezes para ler durante uma viagem, alguma coisa assim. E o segundo é que você pode fazer no e-book uma coisa que muita gente já faz quando vai publicar uma coletânea impressa, que é disponibilizar nessa publicação um material inédito, material extra. Tipo, você vai colocar lá uma história inédita, ou então algumas páginas de tiras que não foram publicadas no site, essas coisas assim, que é para você ter uma coisa diferenciada que vai chamar a atenção de quem já é seu leitor.
Ó, eu concordo com o Chaves, assim, eu particularmente não... eu não sei, eu mesmo acho que eu não compraria também não, sabe? Tipo, uma parada agora que eu acho que vale a pena pelo menos testar primeiro, que não custa nada. Segundo, eu acho que assim, a nossa geração é a geração que tem 15 anos, hoje é muito diferente. A galera está acostumada a consumir essa parada desse jeito, tipo, enquanto eu não compraria, não sei.
É, pô, você não tava comentando que tem um cara aí na gringa aí que faz webcomic, que aí a cada 2 meses ele fecha um e-book com a coletânea de 2 meses do site, e o cara falou aí que tá vendendo?
Diz que tá vendendo, o quadrinho dele tá de graça no site dele, ele tá vendo a cada 2 meses um livro, ninguém compra. Se tem gente que tá conseguindo vender, porque tem alguém que compra, cara, não sei se é eu também.
Uhum.
Mas você não tem pra onde só vender para o seu próprio público-alvo, pegando o público-alvo vai com você, agora.
É, isso que você está falando é importante, porque, na verdade, perfil de público-leitor tem vários. De repente, tem gente que não curte ler os nossas tiras, não é nem porque não gosta delas, mas, de repente, o cara não tem saco de ficar entrando em site de todo dia para ficar vendo se chegou tirinha ou tal. Pode ser que tem gente que prefere, a cada X tempo, esperar sair uma coletânea e o cara desembolsar lá R$5, R$10... E para ler confortavelmente, entendeu? Tudo de uma vez.
Tipo assim, eu não testaria se fosse um negócio pago, mas como para botar lá no funcionário, eu acho que vale a pena, na hora que você tiver um conteúdo montado, jogar ali, sabe?
Sim.
Esse é o ponto que é mais legal fazer parte de uma loja grande, porque você entra ali na lista de compras de alguém que está procurando, né?
Uhum.
Aí realmente faz mais sentido. Porque se você tem no seu site, é o que o Rodrigo falou, o cara já tá no seu site. Ele vai entrar para comprar um negócio que ele já tá vendo lá. Eu sou mau exemplo porque eu penso isso quando eu tô comprando um livro de um mundial que tá na internet, eu já fico meio pirrado.
Aham. Uhum. E eu acho que o lance aí é você pensar que você tá indo atrás de público novo com seu e-book, né? A gente não vê seu site. Ou que você tá criando uma coisa que não é só uma coletânea, tem material extra que vai ser atrativo pro seu fã, né? Também tem um lance que eu já comentei, que vai que tem gente que prefere ler o e-book do que ficar lendo o site, porque se adapta melhor a essa experiência, né? E é que nem o Léo já falou também, né? Não tem custo nenhum, então não custa arriscar.
Eu acho válido.
Em resumo, tu acha que todo mundo tava certo? É isso aí, muito bom.
Shut up, Wesley.
É. Pra variar, ele falou e só repetiu o que todo mundo falou.
Não briga com ninguém.
É o meu jeito prolixo de falar, concordo.
Eu acho que é válido só por ser opção pro leitor, cara. Se o cara tem. Ele tem mais formas de acessar o seu material. Eu costumo pensar assim. Não é todo mundo que pensa nisso, né? Mas assim, eu costumo pensar assim, deixar pro leitor mais fácil, porque a gente acabou de questionar se a gente mesmo compraria esse tipo de material virtual ou até mesmo material físico. O leitor também questiona, e pro leitor fica mais difícil essa coisa de escolher, porque assim, ele acompanha vários autores. A internet tem disso. Quem acompanha o meu trabalho, fatalmente acompanha pelo menos mais uns 4, 5 do Café com HQ, mais uns 4, 5 fora do Café com HQ. E assim vai. Cada um assim. Então, se o cara for comprar tudo, consumir tudo que for oferecido, é complicado. Mas, às vezes, o cara, para ele, é mais fácil consumir pelo e-book. Às vezes é mais fácil pelo aplicativo no celular, às vezes é mais fácil comprar o livro físico, sabe? Não é nem tanto assim para você angariar mercado, ter mais venda. Eu costumo pensar assim, se for válido para o leitor, para ficar mais fácil para ele, já vale a pena a gente pensar em fazer. E aí, consequentemente, vai dar dinheiro ou não. Porque o site também não dá dinheiro, se for ver. Assim, dá dinheiro assim, mixaria, mas... E a gente continua fazendo, então a gente tem que pensar em fazer da melhor forma possível para quem a gente quer agradar, que no caso é o nosso público. Eu sou meio revolucionário, assim, eu li o livro do Che Guevara esses dias, então eu tô meio comunista, assim. La Revolução!
Léo, uma dúvida que de repente você pesquisando, você já descobriu aí. Que assim, todos os livros... Todos os e-books que eu baixei para ler até agora, de quadrinho, eles todos vêm na orientação tradicional, assim, para você ler com a tela em pé, né, com aquela página em pé. Você sabe se rola de fazer com a orientação horizontal, para você ler naquele formato widescreen, assim? Não, porque até agora eu não tinha visto nenhum.
Eu já vi alguns deitados, sim. Esse mesmo que eu falei, o Armored Saga, ele é deitado.
Ah, tá. Esse aí é aquele que você disse que de tempos em tempos faz um e-book com a coletânea das tiras do site, né?
Pra quem conhece o InDesign, se você tem ideia, tipo, quando você abre o InDesign com página dupla, sabe, tipo, uma página do lado da outra, uhum. E publicar, tipo, um conteúdo ocupando as duas páginas assim, o próprio iPad já reconhece que é um conteúdo deitado.
Eu fico pensando a coisa de aplicativo para iPad, para telefone e tal. Como funcionaria isso de... Como poderia fazer com quadrinhos a maneira que são esses aplicativos de iPad, né? Essa coisa que tem uma amostra que é gratuita, mas tu quer ver mais, tu tem que pagar. Não sei, de repente alguma coisa de... A pessoa poderia ver uma tirinha tua por semana, mas se ela quer ver tirinha todos os dias, ela teria que pagar ou alguma coisa assim. Existe algo nesse sentido? Não sei.
Ah, cara, se tem eu não sei, mas eu acho que rola de fazer sim. Porque é só questão de você programar isso aí.
É mais ou menos como funciona o... Como funciona a maioria dos joguinhos, né?
Os joguinhos, é, tu conhece, aí. Tu vi, é bem isso. Tem um conteúdo que é gratuito, mas se tu quer ter acesso a todo o conteúdo, tu tem que pagar.
A questão disso aí é... Esse é o modelo padrão, esse que você tá falando, Charles, do... Sim. Quando começou a ter quadrinho na web mesmo, né, o webcomics e tal, tinha galera que era... Que defendia, tipo, o Scott McCloud lá, né, o cara dos vendedores quadrinhos, ele era uma galera que defendia o uso do micropagamento, né?
É, que a ideia era você só ter algumas tiras disponíveis no site gratuitamente. Se você quisesse ver o conteúdo completo, você tinha que pagar, né?
Gosto que na internet as pessoas acham que tudo tem que ser gratuito.
É, pois é, ninguém quer pagar por conteúdo na internet.
Então, mano, a internet foi uma experiência com... Primeiro a galera começou a fazer webcomic. Não deu certo. A galera que começou já botando conteúdo de graça foi a galera que foi pra frente. Agora com os devs é diferente. É uma coisa que você testava. Não conheço os caras, não conheço nenhum caso direito. Só como era um...
Pois é, mas eu não lembro de ter visto aplicativo fazendo isso, né? Tipo, no aplicativo você tem alguns quadrinhos lá gratuitos, mas se você quiser ver mais ou aumentar a frequência de atualização do aplicativo, você tem que colocar um custo, né? Pagar um valorzinho.
É, no caso de ver, tentar fazer isso. Assim. Tipo, o André mesmo que já tem um app, era uma coisa pra ele tentar fazer. Assim, porque o app a pessoa já está acostumada com esse modelo de pagar algum pagamento.
Tá voltando a ter essa coisa de pagar pelo conteúdo, tá voltando, né?
Uhum.
Com a iPad e tal.
Ainda que valores simbólicos, né?
Eu acho que isso para nós é uma coisa boa.
Ah, é? Acho que eles têm.
Eu não sei, eu tenho saudade quando tudo é de graça.
Onde que era isso?
A questão é aquela, né, cara? Tem um monte de graça, né, cara?
É.
Alguém tá pagando.
É, mas só a gente como produtor de conteúdo tem que é bom, assim, né? Conseguir monetizar de alguma maneira o trabalho. Mas, sei lá, tem que tentar. Os caras que eu conheço que têm ganhado algum dinheiro com isso, assim, com um e-book e tal, que eu, assim, autor de quadrinho e tal, que eu tenho visto, tem feito um modelo meio que nem esse, assim, de botar no próprio site um PDFzinho ali para com o PayPal ali, cobrando um pouquinho e ganhando um pouco. Assim, não tá ganhando dinheiro assim, não conheço ninguém que esteja sustentando com isso. Não ouvi nenhum caso, igual autor de quadrinhos. Mas tá tirando algum dinheiro assim, os caras que eu tô vendo são esses, assim, sei lá. Cara, na verdade é o seguinte, eu acho que a Maria quiser fazer um negócio desse cobrando, eu acho que é mais fácil tentar fazer cobrando agora, antes de ter, tipo, quando estrear, do que depois, porque, tipo, antes de criar um negócio, você começar a cobrar, não dá certo, e você fazendo a partir de agora é de graça, tudo bem, agora começar com um negócio que é de graça, e depois querer cobrar, isso
é bem complicado.
Uma coisa que pode ser legal, pelo menos funcionou para mim, vou dar um exemplo de aplicativo de novo, eu instalei o Angry Birds no meu celular, né? Uma das coisas mais legais para você fazer quando você tá no banheiro e quando saiu a atualização, a versão de Star Wars, ela é paga e é um valor pequeno. Eu já conheci a jogabilidade da coisa, tipo, fiquei tentado lá, sou pão duro o suficiente para não conseguir resistir. Mas aquela coisa, pô, de repente você dá você oferece uma versão, umas 10 páginas de material pro aplicativo mobile e oferece depois uma história mais longa ou uma coletânea maior paga, mas de vez em quando você lança umas coisas gratuitas também, vai fazendo as duas coisas, sabe? A gratuita é menorzinha, a paga é maior, e aí torce pra ver se funciona.
Que nem traficante, né? Oferecendo a primeira de graça, né? É, ó, moleque, vem cá. Quer a balinha? Vem cá, pega a balinha.
Isso, é, vicia. Vicia.
Primeira de graça, tá? Vem aqui.
É, coloca a tatuagem de adesivo na balinha. E aí...
vem na frente dos colégios. Isso, as crianças tudo. Isso aí.
Levando em consideração a qualidade de alguns quadrinhos, a analogia é bem...
Olha, certo. Será que isso foi uma charada pra alguém?
Não, no crack nem funciona direito como uma ofensa, porque droga, pelo menos a primeira vez que você usa, tende a causar uma boa sensação.
Entendeu? Olha aí. Olha.
Ah, cara, Rob Liefeld vende gibi pra caramba, então qualquer um consegue vender gibi.
Não fala do mestre, cara.
É, acho que é marqueteiro.
É, o cara é marqueteiro. Quem que é?
Rob Liefeld, pô.
Não, para. É muito ruim, Deus.
Não, God! Não!
Eu gosto do Liefeld, cara. Eu gosto do Liefeld. Acho que ele é uma inspiração para os jovens quadrinistas. Que a gente fica nesse negócio aí, né? A gente só tem que excluir uma coisa assim dele, que é a forma como ele desenha. Mas assim, de roteiro ele é muito popular, cara. Ele é muito comercial nos roteiros dele, nas histórias assim.
Ele roteirista também? Eu achei que ele era só desenhista.
É roteirista. Não, cara, além de dirigir e arte finalizar, ele tá roteirizando ao mesmo
tempo. Cara, ele foda, cara. Aliás, a coisa que ele faz pior, assim, é desenhar, obviamente, né? Porque, assim, ele faz os roteiros que, assim, pra mim, não agrada. Eu acho que aqui ninguém, assim, eu não recomendo pra vocês. Mas são histórias populares, são histórias... Ele trabalha bem com os elementos de roteiro de quadrinho, que é aquele negócio de matar personagem, aquele negócio de fazer aquelas cenas de ação absurda e fazer ter pin-up, ter, sabe, flash frase de efeito, sabe? É isso. E se for ver quadrinho de herói hoje, quadrinho de herói Marvel, DC, se resumiu a isso, infelizmente. E ele domina essas diretrizes assim de fazer quadrinho hoje, ele é exemplo, infelizmente. Que? Foi isso que virou. Por isso que hoje a gente vê assim, quem daqui ainda lê quadrinho de herói?
É isso que eu ia falar, Marçal. Vocês não têm mais cidade pra isso. Vocês estão igual aqueles... Não, vocês estão igual aqueles... Não, reclamando das menininhas ouvindo Justin Bieber, cara.
Significa. Cara, é assim, não é que o Rob Liefeld é ruim. Quadrinho de herói hoje tá ruim. Então, assim, tá ruim pra gente. A gente que é um bando de velho. E a gente faz quadrinho, então a gente é meio metido. A gente gosta daquelas coisas, assim, franco-belga, né? A gente gosta de uns negócios novos, porque a gente já enjoou disso. A gente já cansou de ver. Tipo, o Homem-Aranha batendo no Duende Verde de 200 mil formas. Então não tem mais nada novo pra gente. Então, tem mal que
eu não lia isso. Eu abandonei isso quando eu tinha, tipo, 13 anos, cara. Eu comprei meia dúzia dessas revistinhas e já me dei conta que era uma merda na época.
É, então. Eu demorei um pouquinho mais. Mas é isso aí também.
Cara, não sei. Eu não acho que o problema não é a idade. Porque, cara, eu gostaria de estar lendo super-heróis. Eu sempre li super-herói, eu gosto e tal. Assim, eu acho que tem que ser lugar, sabe? Eu acho que pra ler super-herói clássico, tem que esperar que seja uma grande literatura. É que nem ver um filme do James Bond, sabe? É pipoca, assim. É humor, entretenimento e passatempo, assim, né? Tipo, agora... Mas, do mesmo jeito que James Bond, de filme, tem filmes desse jeito que são bons e tem filmes que são uma bosta, de Transformers e tal. Agora... O problema é que eu acho que a Marvel DC tá passando por um momento que ele tá no momento tudo é Transformers, cara. Tudo é ruim. Eu não consigo ler porque é uma merda. Os autores que eram bons estão tudo demandando porque a Marvel DC não paga mais salário que preste. E fica um bando de autor novo escrevendo lá, é um bando de bosta, sabe? Tipo, não sei se é questão de idade.
Os caras estão se virando assim, falando, ah, não, vamos lançar quadrinhos digitais pra voltar a ser moderno, pra voltar a ser vanguarda. E na real, eu acho que assim, o que é vanguarda hoje é o que o Neil Gaiman tá fazendo, por exemplo. Ele tá lançando o Graphic Novel atrás de Graphic Novel, assim. E outros também, né? Não só ele. Que é um negócio que... E o povo ou vai pra internet, ou lança Graphic Novel.
Porque assim, é difícil você ver hoje o formato de quadrinho de herói ir pra frente. Que nem o Walking Dead, eu tava lendo o Walking Dead, é muito bacana o Walking Dead, mas eu custei pra ler aquilo lá porque pra mim, antes de eu começar a ler, eu via que era assim, ah, é zumbi. Os caras vão falar de zumbi e é igual filme de zumbi, aquela apelação e já é da imagem. Entendeu? Eu falei, puta, deve ser aquela merda. Quando eu comecei a ler, eu vi que era uma história com muito mais conteúdo. Mas é um negócio que é raro hoje. Se for ver, são poucas as histórias que têm aquela complexidade de Walking Dead, por exemplo. E que tem uma continuidade, né? É o mais parecido com aquela coisa de Batman e X-Men, por exemplo, que todo mês tem.
Mas o aplicativo do Batman pra celular é maneiro, hein?
Eu tô jogando Batman agora.
A senhora Coal apareceu com uma faca na mão, eu acho que tá meia hora.
Será que ela tá brava?
Ou é corte de cebola, alguma coisa assim.
É melhor aquela que fazer corte de cebola.
Será que ela tá brava? Não sei.
Eu vou descobrir daqui a pouco. Eu vou nessa, vocês podem ficar por aí se divertindo um monte, tá? Aprontando todas.
Altas aventuras,
grandes confusões.
Duvido que você fale assim, vocês que são solteiros podem continuar aí.
Não se aplica a boa parte, mas tudo bem.
É verdade.
Os casados já, opa, é bem assim.
Só se pega ninguém mesmo que são solteiros.
Realmente. Pelo menos eu não passo igual uns perrengues igual o André lá do suporte, que tem a mulher que gosta mais da mulher de 30 do que dele.
Tem isso, né?
É verdade. Então, beleza, crianças, um grande abraço, um hasta la vista aos nossos ouvintes e até o próximo Café com HQ.
Ok. Okay. Falou, boa noite. Acalmar a patroa lá.
Esse aí.
Já saiu?
Saiu.
Agora a gente fala mal dele.
É, ele quer falar.
Tava querendo sair, eu não consegui.
Opa!
Eu tô procurando um aplicativo aqui onde eu desligo de acho aqui, não tô conseguindo. Mas eu continua aí, gente. Eu vou conseguir desligar uma hora.
Tem curso no Senai.
Taca no chão. Taca no chão que para na hora.
Ah, não. Agora eu achei aqui. Abraço.
Tem curso no Senai.
Então, beleza, galera. Esse foi mais um Café com a Raquete.
Temporada 2013.
Isso aí, temporada 2013, com muitas surpresas pra você.
Então, emoção. Parece o Cid Moreira. Muita surpresa.
Muita surpresa pra você.
Tudo bem. Se você tiver perguntas aí pros próximos programas, mande pra gente no contato@cafecomhq.com. E tivemos aqui no programa hoje o primeiro Fábio Coato, deixa eu ver se sai mais cedo, mexerinha.com.br.
O mexerinha o pessoal conhece.
Pô, esse aí não precisa nem explicar.
Ele tem que falar o nosso.
É verdade.
Também tivemos a participação do Rodrigo Chaves.
Fala, Rodrigo. Opa, isso aí, um abraço pra todo mundo aí, até o próximo episódio. Contratempsmoderno.blogspot.com. Vamos lá.
Maravilha. Também tivemos o Wes Sam.
É isso aí, galera. Tamo de volta. Muito bom voltar. Saudade de gravar os programas. Muita coisa pra gente falar agora em 2013. E vamos lá. Visitem levados.com, até lá.
Tivemos participação de Rafa Dourado.
É isso aí, pessoal. www.sapobrothers e tanto faz. E inadequados.com.
Muito bom.
Maravilha. E também Rafael Marçal. Diga, Marçal.
Sou eu, Rafael Marçal, do proféticos.com. A gente ainda tá meio enferrujado, o ano tá começando, mas agora acabou as férias, a gente vai arrebentar. 2013, o ano é nosso.
Maravilha, eu fui seu apresentador, Leonardo Maciel, do nabundanada.com. E é isso aí, galera. Ano começando, daqui a 15 dias, mais um Café com HQ.
Falou.
Isso aí. Isso aí, daqui a 365 dias vai estar começando o ano que vem.
É isso aí.
Mais ou menos, é.
Se hoje está começando, tá começando esse ano, ano que vem vai estar começando.
O próximo café pra quê? Porque
do ano
que vem,
né? É isso aí.
Quando começa a travar na hora de falar o café com a HQ, tem que parar com a cerveja, viu? Que é, o café com a HQ já popa.
Mas vamos
com um pouco. É bom pra eu aprender.
Tem um grilinho aí, meu.
Quem sou eu?
Cara, quando tem o silêncio na conversa, já tem o grilinho fazendo.
O tema é como descobrir mais uma forma de ganhar dinheiro. Mais uma forma de ganhar centavos. Forma que vai fazer você perder 2-3 madrugadas em claro. Pra no fim das contas ganhar centavos. Se der sorte, ganhar centavos.
É, centavos já tinha um real.
É, lógico. Você ter fé.
É muito bom esse pessoal que anima a gente.
Ah, não, é isso aí. O negócio é ter ânimo.